Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Atlético. Alô, massa do Galo. A gente está acompanhando essa reta final do Atlético no Campeonato Brasileiro. Faltando 3 jogos para o time se despedir do Campeonato Brasileiro de 2022. E o Galo tentando cumprir o objetivo de ficar numa colocação suficiente para alcançar a fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Eu sou Rogério Correa, estou apresentando o podcast, estou com a Laura Rezende, com a Carol Leandro e com o Henrique Fernandes. Tudo bom, gente? Aquele alô.
Opa!
Opa! Chegando.
Tudo certo.
A Laura virou carioca agora. Próximo adversário do Atlético é o Botafogo, segunda-feira, e o Atlético jogando em casa. Aliás, serão 2 jogos seguidos como mandante, né? Botafogo e Cuiabá, quando o Atlético espera confirmar a sua classificação para a Libertadores. E na última rodada tem o Corinthians fora de casa. A gente agradece também o Lucas Garbelotto, que está editando o nosso podcast. Vamos falar desse empate entre Atlético e São Paulo. 2-2, foi um São Paulo e Atlético, né, Henrique? Mas reviveu também a rivalidade Chile e Argentina, né? 2 gols do Vargas e 2 gols do Calleri.
É isso. Tudo bem, Rogério? Um abraço, Laurinha, Carol. Pois é, os dois gringos é que fizeram a diferença, o do São Paulo previsível, né? O Calleri é o artilheiro de São Paulo no campeonato, é um cara que briga em cima na artilharia, vice-artilheiro agora, empatado Pedro Raul, né? E o do Atlético é inusitado, né? Vargas vinha de um jejum enorme, um jogador que estava escanteado, converteu bem o pênalti, depois apareceu bem para fazer o segundo gol. Foi a escolha do Cuca, né, para repor o Hulk nessa partida, ele vinha usando o Sacha. Eu não me incomodei tanto com a escalação, embora eu tenha visto muita crítica, principalmente ao Ademir, né? Acho que o Cuca esperava um jogo fora de casa, como normalmente é, em que ele poderia explorar contra-ataque. E aí ele confia muito nessa capacidade que o Ademir tem, que ele não tem mostrado, é verdade. Então acho que ele se pautou muito nisso. Na vaga do Nath, por dentro, usou o Zarate, que faz esse trabalho naturalmente. Mas foi um Atlético, para mim, com uma escalação bem previsível. Keno na ponta esquerda e o Vargas como a grande novidade. E um time que no primeiro tempo, Rogério, teve muito problema para marcar o São Paulo, né? E foi a crítica do Cuca. Depois ele fala inclusive na coletiva ou a reportagem com o Eudes, nosso ótimo repórter que estava na transmissão, falando sobre a crítica que o Cuca fez no intervalo, né? De que o time estava deixando o Calleri muito à vontade, estava com muita dificuldade para se impor na área, principalmente. E aí ele faz mexidas para tentar corrigir isso, e acho que consegue. O Hever entra bem no jogo, o time vai conseguindo empurrar o São Paulo para frente, né? Para trás, e se colocar mais à frente, e aí consegue o empate já no final do jogo. No segundo tempo, que eu achei que o Atlético teve até mais controle e mais perna para encerrar o jogo, mas não construiu tanta chance de gol mais clara, né? Basicamente, a chance mais clara foi, evidentemente, a chance do gol que o Vargas conclui o cruzamento do Mariano. Mas achei o resultado, no final das contas, e o Cuca também achou, um resultado justo. Eu acho que cada time teve um tempo mais claro de superioridade. São Paulo, apesar do Galo ter saído na frente, conseguiu no primeiro tempo se restabelecer no jogo, criar volume de jogo, fazer o Everson trabalhar mais, fechou o jogo com mais finalização, embora o Galo tenha tido mais posse. E o Galo, no segundo tempo, acho que teve, como o Cuca disse na entrevista também, teve brilho para buscar diante de um cenário que estava contra ele, né? Um adversário vencendo por 2-1, jogando em casa, com a torcida ao seu lado, do São Paulo, um jogo que teve chuva, um jogo que teve intervalo curto em relação ao jogo anterior. O Atlético, mesmo assim, conseguiu buscar força ali e se concentrar para empatar o jogo. E o empate é muito melhor para o Atlético, se a gente olha o campeonato. Ele ganhou até uma posição que ele pode perder com o resultado do Atlético Paranaense contra o Goiás. Saiu do 7º lugar, pelo menos para dormir essa noite, né, Rogério? Está em 6º, a gente está gravando aqui na quarta-feira, mas eu acho que foi um resultado bom, principalmente se você projeta a reta final de campeonato. De novo, o Atlético sai para um jogo contra um concorrente direto e volta com um ponto na bagagem. Mais do que isso, faz com que o concorrente perca 2 pontos num jogo como mandante.
No momento em que a gente está gravando, No início da tarde de quarta-feira, o Atlético é o sexto colocado. 52 pontos, um a mais que o Atlético Paranaense, que joga, ou já terá jogado, dependendo da hora que você escuta, na tarde dessa quarta-feira, contra o Goiás, o jogo em Curitiba. O Atlético Paranaense entrando em campo com a chance de mudar essa colocação, e o São Paulo em oitavo com 51. A briga está aí, né? Essa briga está interessante. Ainda tem gente embaixo também com chance de vaga na Libertadores. E o Vargas, Carol, Laura, foi o jogo da retomada dele? Agora é seguir em frente? Era preciso um jogo como esse, em que ele fosse protagonista para reconquistar o torcedor atleticano?
Fala, Rogério, Carol. Desculpa, Carol, te interromper. Quero até falar antes de você, porque a Carol, Rogério, eu queria que ela me desse os números da Mega. Porque antes da partida, a Carol falou que ia escalar o Vargas e que teria o gol do Vargas. Então, ela já estava prevendo esse jogo interessante que o Vargas fez depois de uma temporada conturbada no Atlético, né? Acho que o Vargas retomou, de certa forma, um bom jogo, fez 2 gols. A última partida que o Vargas tinha sido titular no Atlético foi contra o Avaí na Ressacada, na derrota. Tinha muito tempo que não começava jogando e acho que foi bom para o Atlético e muito bom para o Vargas nessa reta final. Ele que quase teve seu futuro indefinido no Atlético, depois da eliminação da Libertadores, aquela expulsão juvenil dele, né? Ia bater pênalti, acabou ficando fora. Enfim, acho que foi um jogo interessante para o Vargas, para reconquistar um pouco da torcida. Mas a Carol já estava prevendo esse bom jogo do Vargas e esse gol, viu, Rogério? Se você quiser os números da Mega aí, depois você pede a Carol.
Ó, vou precisar, não vou descartar, não. Vou dispensar, não, viu, Carol?
Quero acertar os 6 da Mega igualzinho a certeza do Vargas. Mas porque eu estava vendo o Cuca nessa substituição ao Hulk, ele vinha insistindo no Sacha, e aí não é uma questão pessoal do Sacha, mas o Vargas ele tem mais repertório. Então, como não estava funcionando com o Sacha, a gente já estava sem o Kardec, porque está lesionado, na minha cabeça foi assim, uma coisa diferente para esse jogo, pode ser o Vargas. Eu até postei no Twitter sobre isso, que era, podia ser loucura da minha cabeça, mas que eu iria de Vargas nesse jogo, exatamente porque, como ele tem mais repertório, ele faz com que o time do Galo tenha mais possibilidades de fazer gol. E o emocional do Galo esse ano, Rogério, foi muito falado, né, desde o retorno do Cuca. E ontem esse jogo me mostrou basicamente essas coisas. Primeiro, como que a gente precisa de recuperar a confiança de alguns atletas. O Vargas, depois que fez o gol de pênalti, ele se manteve bem na partida porque ele estava precisando dessa confiança a mais. E o segundo ponto, quando o Galo toma virada, ou quando o Galo toma empate, o Galo claramente sente a pancada, toma a virada ainda, e aí me preocupou muito para o segundo tempo. Ainda bem que já estava no finalzinho do jogo, no finalzinho do primeiro tempo, o Cuca conseguiu resolver isso. E o Vargas, marcando aquele gol de pênalti, explica por que a gente ficou tão chateado quando ele ficou fora das cobranças contra o Palmeiras.
Porque pensei na mesma hora, né? Ele bate muito bem pênalti, né?
A gente sabe que ele faz, que ele bate bem. A gente sabe que ele é muito frio na hora de fazer os gols. Então, ontem foi a explicação do porquê que a gente ficou tanto chateado com ele na eliminação e o porquê ele precisa ser recuperado. Já passou, já acabou essa etapa. Já puniu tudo que tinha que punir. Agora é a hora de recuperar até o emocional dele mesmo, a confiança dele, que ele pode ser muito importante nesses jogos finais, porque ele é um elemento que não estava presente nos últimos jogos do Galo em casa, que o Galo não conseguiu ganhar, não conseguiu confirmar os 3 pontos, o Vargas não tinha tido essa oportunidade. Então, ele pode ser o diferencial para essas 2 rodadas que podem garantir para a gente a vaga na Libertadores, que é o nosso grande objetivo.
Mas o futebol que o Vargas... O Vargas acertou um pênalti em São Paulo com quase 3 meses de atraso, né? O pênalti que ele tinha que ter acertado era lá de trás.
Ele bate forte e direcionado, né? Agora, falando no geral do jogo e do desempenho, e até um pouco mais sobre isso, né? Falando da campanha do Atlético nessa reta final, o próprio Cuca, técnico do Atlético, está achando horrível o próprio desempenho, né? Ele falou isso na coletiva, né?
Ah, ele tem que reconhecer, né? Porque a gente falou isso na última edição. Se for para Libertadores, e depois desse jogo contra o São Paulo, acredito um pouquinho mais de que vai realmente, pelo menos para pré, né? Vai ser graças ao trabalho do Turco no início do campeonato. Né? O trabalho do Cuca é um trabalho de meio de tabela, para ser benevolente. O Cuca sabe disso. Né? Ele pode não achar que a culpa seja dele. Ele pode entender que há um contexto mais amplo aí de queda na Libertadores e o moral do time caindo e ele não conseguindo reverter. Quedas individuais de alguns jogadores que ele também não conseguiu reverter, mesmo repetindo o que fez no ano passado. Ele pode até entender que a culpa não é dele, mas ele avalia que os resultados são ruins e até condiciona a possibilidade dele permanecer muito por isso. Quando ele é perguntado, mais uma vez, em toda a coletiva ele é perguntado, se ele vai ficar para o ano que vem, ele falou, pode ser que o Atlético vire SAF e quem assuma não queira que o Cuca permaneça, porque os resultados não são bons. O que as pessoas têm que ter também é a consciência de que passado a avalanche que está sendo 2022, começa-se do zero em 2023, né? E se tiver a vaguinha na Libertadores, eu não acho que vai ter sido um bom ano, como o presidente disse ontem depois do jogo, né? Ah, o time ganhou dois campeonatos, se for para Libertadores o ano é bom. Claro que não é bom. Claro, eu não estou nem jogando o sarrafo do ano passado, não, porque eu não acho que o Atlético seja obrigado em toda a temporada a ganhar dois campeonatos gigantes, como Brasileiro e Copa do Brasil. Eu tenho essa compreensão. Mas ele é obrigado a brigar por eles. E se você for analisar, o Atlético não brigou por nenhum deles esse ano, né? Brasileiro,
é verdade.
Coadjuvante. Libertadores, uma queda na mesma fase, na fase anterior do ano passado. E na Copa do Brasil, uma queda também precoce. Fazendo, a gente tendo que fazer ressalva, caiu para adversários fortes, né, Rogério? Mas não brigou por nenhum verdadeiramente.
A imprensa toda, no Brasil todo, está falando que o Atlético é a grande decepção do campeonato, né? Claro. E mesmo assim, ainda pode ficar aí com uma sexta posição e arrumar uma vaga direta na Libertadores. Aí a gente também não pode falar, igual muita gente fala, essa campanha foi um vexame, uma tragédia. Também não é para tanto, né? Ficar entre os seis melhores do brasileiro, né, tá longe disso, né? É porque o torcedor do Galo já botou o sarrafo lá em cima, a expectativa com lá razão. Em cima, ainda mais depois do que foi o ano passado, né?
Não, e que investimento que se manteve, né? O Atlético, até onde a gente sabe, não barateou o time, continua com um time caro. O elenco é praticamente o mesmo. O time se movimentou no mercado toda vez que foi exigido. Quando o Júnior Alonso apareceu aí, não podia deixar ele para um concorrente, foi lá e trouxe de volta o zagueiro importante do time do ano passado. O cara não performou, inclusive foi substituído corretamente no intervalo nesse jogo do Morumbi. Quando
o Henrique, deixa eu pegar esse gancho. Deixa eu pegar esse gancho, desculpa te interromper. E perguntando para as meninas aí também. O Atlético também deu azar, porque no meio do ano eram quatro contratações de jogadores de relevância, né? Kardec, Pedrinho, Pavon e Gemerson, né? O Gemerson hoje é titular. Mas faltou sorte também para os outros também entrarem nessa condição. E olha que o Gemerson foi o último, né? A ter oportunidades, acabou ganhando essa posição, né?
Dois estão fora da temporada praticamente, né, Rogério? Kardec e Valperá. E o Pedrinho, não sei se volta a tempo, né, Laura?
No último jogo, o médico do Atlético, o Dr. Rodrigo Lasmar, chegou a dizer que pode ser que o Pedrinho inicie a transição ainda nesse ano. Mas eu acho que mesmo se voltar, volta sem ritmo de jogo, vai jogar uma ou duas partidas. Acho que a gente nem conta com o Pedrinho para esse ano. Eu acho que deu azar com as lesões, né? Não só dos reforços, mas esse ano o Atlético teve muito mais lesões do que no ano passado, por exemplo. Perdeu peças importantes em momentos importantes. O Arana não joga mais. Vamos contar com o Arana aí metade da temporada que vem ainda. O Hulk, que é o artilheiro do time esse ano de novo. Ano passado não teve lesão do Hulk. Esse ano ele ficou fora alguns jogos por conta da panturrilha, desgaste físico. E nessa reta final também não pode contar com o principal nome do Atlético no ataque. Então acho que deu um pouquinho de azar também. E o Gemerson, Rogério, você falou que foi o último a chegar. E ele foi o último a chegar e demorou a entrar em ritmo também. Porque nas primeiras partidas dele, ele demorou um pouquinho a se adaptar de novo ao futebol brasileiro, pelo menos a minha percepção, né? E agora acabou ganhando a vaga do Nathan Silva e tá fazendo um restinho de temporada bem bom, assim.
E o Kardec, o Henrique ia até falar disso, né? Vai passar para cirurgia agora, hérnia de disco.
Isso, não joga mais essa temporada. E assim, eu ia falar dessa movimentação do mercado, Rogério. O elenco, ele já era um elenco caro, um elenco que se reforçou, trouxe Ademir e Otávio lá no início. Trouxe esse monte de jogador aí no meio do ano, que a gente pode até discutir se precisava tanto, mas assim, houve uma ambição, né? Houve a tentativa de acrescentar qualidade para o time obter mais coisa na reta final do ano, principalmente a Libertadores estava aberta ainda naquele momento. Mas assim, eu tenho muita esperança de que essa vaga na Libertadores venha, e começando do zero no ano que vem, os jogadores, parta até dos jogadores, uma reação pessoal, assim, uma ideia de tentar fazer a coisa funcionar. E eu acho que um erro que a torcida pode cometer nesse momento, e a gente da imprensa também, quem não pode cometer a diretoria, é avaliar que o elenco não presta, que o elenco não tem qualidade para ser vitorioso de novo, porque já provou que tem. Eu acho que é algum azeite que falta ali, não é acomodar os ingredientes, não é mudar os ingredientes, vai sair a receita no ano que vem, pelo menos eu tenho essa impressão.
Ô Henrique, só para falar sobre os reforços, eu acho inclusive que o Jemerson foi o jogador menos badalado da janela de meio de ano, e foi o que salvou a janela de meio de ano do Galo, porque tá jogando bem, tá destoando para cima, assim. Eu não sei se é o desempenho do Alonso, que tá tão baixo, que o destaque pro Jemerson fica maior, mas para mim foi ele que salvou. O Pedrinho, eu fico chateada com os jogadores quando eles machucam assim, porque eu imagino que seja a pior fase para eles, é pior do que tá jogando mal sequencialmente. Não poder jogar deve ser muito ruim. Aí eu acho que entra na conta do azar mesmo, muito tempo parado, a gente corria esse risco. Agora, o Pavon eu já não esperava, mesmo o Pavon lá de 2018, etc. Mas eu acho que ele, com uma pré-temporada, ele pode ser muito mais importante no próximo ano. E aí eu acho que é interessante a gente destacar o que o Henrique falou, de não olhar para esse elenco e falar, agora nada presta. Não é assim que funciona. Acho que tem que arrumar um equilíbrio ali. Pode ter peças que precisam sair, sim, mas eu não acho que o Galo necessite fazer uma grande reformulação e começar do zero, não.
Eu acho que o Pavon vai cumprir a mesma trajetória do Zaracho, né? Vocês lembram que ele, os primeiros 6 meses, estava se adaptando, chegando, né? E o Pavon ficou aí 6 meses sem jogar pelo Boca, né?
Isso.
É natural que ele não esteja no mesmo ritmo. Agora, diante de tudo que vocês falaram aí, problemas, né, que o time teve com as contratações, um pouco de falta de sorte também, o Atlético tem na semana que vem, Henrique, Laura, Carol e amigos que nos escutam, talvez uma das semanas mais importantes do ano, né? Ele joga segunda contra o Botafogo e na quinta contra o Cuiabá. 2 jogos em casa para garantir lugar na fase de grupos da Libertadores e aí poder planejar melhor o ano de 2023. Né? Com essas 2 vitórias, é muito provável que ele garanta uma vaga na fase de grupos. Né? O próprio Cuca estava fazendo as contas lá. Com 58 costuma dar, né? O Atlético tem 52 pontos. São mais 6 pontos que ele pode fazer em casa, né?
O pessoal está estimando 57 para bater classificado, né? Dependendo do que
for. Para garantindo mais um a mais aí.
Sim, sim. Não, e o pessoal tá. Depende também do que o Furacão fizer aí, dá para brigar por essa vaga de G6 aí, né? Eu acho que o Atlético Paranaense é favorito, é um time que agora focado no brasileiro deve terminar na frente do Galo, deve recuperar a posição, inclusive, no jogo contra o Goiás. Pode ser que eu tenha secado ele agora, nós estamos gravando antes do jogo. Mas assim, eu acho que tá aí mesmo nessa semana a definição, né? E foi ótimo pro Galo, o Botafogo ter perdido o jogo dele contra o Cuiabá. Uma derrota inesperada, o Botafogo tinha começado a dar sinais de que jogaria bem em casa, não jogou bem, perdeu o jogo, mostrou problemas defensivos que o Galo pode explorar, inclusive na partida da próxima segunda-feira. E é isso, é tentar confirmar agora em casa essa vaga que está na mão de novo, né? E aí vai ter mérito por ter conseguido esses empates fora, que foram bem estratégicos, vai ter uma dosezinha de sorte também, porque eu acho que esses times aí que colaram no Atlético, eles empataram demais, eles tiveram muita dificuldade para sustentar a arrancada, né? Tanto que o Galo tinha resultados ruins e se mantinha em sétimo. Então, acho que tem tudo para definir isso na semana que vem. E olha como são
quem
as coisas,
quem
né?
Tá ameaçando, Henrique? Quem tá ameaçando ainda? É Fortaleza?
Eu acho que Fortaleza não vai ficar fora. Eu acho que Fortaleza vai jogar com Palmeiras, é provável até que perca, mas eu acho que Fortaleza é o que tem jogado melhor entre os times que estão nessa briga. Eu acho que o Atlético Paranaense vai obter a vaga, e aí resta uma vaga. Para mim, Fortaleza e Atlético Paranaense vão. O Atlético é, para mim, o grande favorito dessa vaga que está sobrando. Principalmente pelo empate com o São Paulo, que eu vi o São Paulo jogando até um pouco melhor que o Galo. Mas além deles, tem ainda Botafogo, América, E se você forçar bem a barra, ainda tem o Santos, que é um time que tem uma reta final ali que ele pode incomodar. Mas eu ficaria hoje com Fortaleza e Atlético Paranaense à frente por duas dessas três vagas. E a última vaga, muito brigada, entre Atlético, entre América, entre São Paulo e Botafogo. Mas o Botafogo precisando ganhar do Galo na segunda-feira. Se não ganhar, para mim, fica pelo caminho também nessa disputa.
Agora, gente, para encerrando, a cada coletiva, praticamente em todas, o Cuca fala do negócio da SAF, né? A Sociedade Anônima do Futebol. Ah, não sei se a SAF vai querer ficar comigo, né? Então vão focar nesses jogos aqui, nessas semanas aqui, e depois a gente vê. O que tem de novidade em relação à SAF? É sensação minha ou parece que é mais o Cuca falando desse assunto do que qualquer outra pessoa? Ou tem alguma novidade? Você sabe, Laura?
Rogério, eu acho que internamente, dentro do Atlético, esse assunto deve estar sendo debatido e discutido todos os dias. Por isso que o Cuca tem falado tanto sobre a SAF e ainda não cravou a permanência dele, né? Ele deixa em aberto essa permanência. Ontem ele usa uma frase na coletiva, até que me chamou a atenção, que ele fala assim... Será que vão querer o Cuca ruim do jeito que está, com esses números ruim do jeito que está? Como assim, se a SAF vai querer ele, mesmo com esse desempenho ruim? Então, eu acho que ele está deixando em aberto. E sobre novidade, Rogério, por enquanto não tem novidade. A SAF ainda, o Atlético aderiu à lei de clube empresa, mas ainda não foi votada a SAF pelo Conselho, deve ser aprovada. Eu acho que o Atlético, a diretoria, está esperando, de fato, a temporada acabar para tomar decisões. Eu trouxe no podcast que a gente gravou no início da semana que eu ouvi de uma fonte falando assim: não iniciamos planejamento nenhum para 2023. Foi um questionamento que eu tinha feito sobre negociação de atleta, empréstimo, enfim. E o Atlético ainda, eu acredito que esteja esperando a temporada acabar, saber se vai para uma pré-Libertadores ou para uma fase de grupo da Libertadores, e aí sim planejar o ano de 2023, que tem que ser muito melhor que 2022. Não acho que o ano foi uma tragédia, mas acho que foi decepcionante e frustrante para o torcedor que esperava um pouquinho mais desse Atlético nesse ano.
Ô Carol, você que representa a torcida aqui no nosso podcast, né? Esse assunto SAF, ele desperta grandes paixões, né? Quando surge a possibilidade da SAF num clube grande desse, gera muita discussão. Foi assim em vários clubes do futebol brasileiro já, né? Mas no Atlético, como é que você vê a torcida se manifestando sobre isso? Você que está sempre ligada nas redes sociais. É claro que você não fala sobre em nome de todos os torcedores, mas está sempre antenada, né? O torcedor também parece desinteressado, por enquanto, desse assunto, ao contrário das demais equipes que chegaram a se engalfinhar sobre esse assunto aí?
Não, Rogério, até que não. A torcida do Galo anda muito mais preocupada com esse ano do que com a SAF, obviamente, com essa classificação. Mas sempre que surge o assunto nas redes sociais, aparece muita gente querendo saber mais informações. A torcida fica muito sem saber o que realmente está acontecendo. Aí alguém dá uma informação, você não sabe se ela é verdadeira, porque tem o sigilo dos contratos, né, da documentação que vai, os nomes. Então, a gente fica muito ansioso porque, na verdade, eu tenho muito, muito medo do andamento das SAFs, porque é tudo uma grande aposta no Brasil hoje em dia. A gente não tem nenhum caso muito longo, a não ser o Bragantino, mas é um estilo completamente diferente do que deve ser a SAF dos times grandes.
Então, fica parecendo, né, Carol? Fica parecendo que quem está querendo demais a SAF, ansioso pela SAF, é quem está a perigo, né? Vendo a situação do clube ficar delicada e a SAF vira uma tábua de salvação, né? Quem está bem não está com pressa, né?
É isso, mas aí é aí que gera o nosso medo, porque a gente passou esse ano todo escutando o colegiado, sobre a venda de shopping, sobre tudo, colocar para a gente como se o Galo tivesse também nessa situação de, gente, a gente precisa virar a SAF, por causa está precisando de dinheiro e por aí vai. O que eu tenho muito medo, Rogério, é de gerar na torcida uma esperança de, vamos falar, vai vender a SAF do Galo por 800 milhões. A galera achar que vai chegar aqui com 800 milhões e colocar na mesa. Não é assim que funciona a SAF, tem muita coisa, muita água para passar debaixo da ponte. A votação, inclusive, é só em 2023, se eu não me engano. Se eu estiver errado, a Laura pode me corrigir, mas eu acho que é isso, em janeiro de 2023, que vai ser votado, para depois entrar todo o processo de SAF. Então, eu acho que a SAF do Galo vai acontecer em janeiro de 2023, porém, eu acho que o Galo não pode esperar até lá para fazer um planejamento, Rogério, porque a Libertadores começa em fevereiro para a gente, que eu espero que a gente esteja, pelo menos, na pré-Libertadores. Então, não vai dar para esperar a SAF, igual o Cuca tem dito por aí, não. Vai ter que ser vocês mesmos.
E só um detalhezinho sobre a SAF do Atlético, diferentemente das SAFs que a gente já tem visto funcionar no futebol brasileiro, do Cruzeiro, do Botafogo, até do Bragantino também. Diferentemente dessas SAFs que iniciaram em times terra arrasada, que tinham um custo operacional baixo, porque tinham elencos baratos, estavam quebrados, estavam com dificuldade já para se sustentar, quem pegar a SAF do Atlético vai pegar um transatlântico, cara. Vai pegar um barcão grande. O Atlético, para rodar com o que tem hoje, é caro já. Né? Isso já foi falado, inclusive, várias vezes pelo pessoal do Conselho Gestor, no investimento que eles fizeram para ter a temporada que tiveram no ano passado, que a gente exaltou muito a ambição. Mas você ter um CT de primeiro mundo como é a cidade do Galo e ter o elenco que o Atlético tem com jogadores de prestígio, custa caro. Então, quem estiver entrando com a SAF, assume de cara um barcão grandão, que ele vai precisar sustentar. Então, até isso também relativiza o preço, o valor da SAF do Atlético, né? Ah, o Cruzeiro veio por 10 mariola, uma cesta básica e o Galo 100 quilos de picanha. Cara, o time já custa 50 quilos de picanha, né? Então não tem como você entrar se não for por uma grana alta. E aí diminui o número de investidores potenciais, né? Fica mais difícil fechar o acordo. Não é todo mundo que tem dinheiro para tocar um transatlântico como o Atlético, né? Hoje, com o seu projeto ambicioso de brigar top 3 Brasil, né? Então, tem que ter paciência mesmo. Só não pode planejar o futebol de 23 100% condicionado à SAF. Porque, como vocês bem disseram, só no ano que vem que a discussão avança, deliberada dentro do clube para fechar. Como a gente tem dito aqui, vai ter que ser um investidor muito específico, com muita grana, com interesse em manter essa máquina rodando como está. A temporada começa em janeiro, fevereiro. Né? Então, você tem que estar forte para começar uma pré-Libertadores, uma Libertadores, seja lá o que for. E não dá para esperar a SAF para isso.
Laura, tá tudo aí? Eu vi que você ameaçou falar aí, só para a gente encerrar.
Não, eu ia só... O Henrique já falou que eu ia falar sobre a SAF, sobre esses modelos que a gente já tem no mercado. E o Atlético não tem... A sensação que a gente tem é que o Atlético não tem essa pressa, de certa forma, apesar de acelerar o processo. E a votação, Carol, é sim em janeiro de 2023, não é esse ano. Então, é só ano que vem que o Atlético vai definir, de fato, sobre a SAF.
É isso aí. Quanto isso, o Cuca, aguarda aí, vai ter que esperar, né?
Não, mas eu acho que a permanência ou não do Cuca será definida depois do campeonato. Eu acredito que não espera.
Antes da SAF.
Eu também acho que antes da SAF. Ele tem jogado muito isso para a SAF, mas eu acho que a permanência ou não depende muito mais do Cuca do que da diretoria, assim, que já explanou que tem a vontade da permanência do Cuca, que planeja, segundo ele, segundo o Rodrigo Caetano, numa entrevista já do planejamento para 2023. Então, acho que passa muito mais pelo Cuca querer ficar do que pela SAF.
Acho que tem esse sentimento, na média, né, de desejo de permanência por parte da diretoria, torcida, imprensa, de que o Cuca permaneça. Gente, a gente volta na segunda-feira com uma nova edição do GE Atlético, agradecendo a torcida do Galo pela audiência de toda semana, e a gente vai repercutir já na semana que vem a sequência final do Atlético, né? Botafogo, Cuiabá e Corinthians. É a reta final do Brasileirão. Abraço, amigo.
Apita pela última vez. Deu Galo.